Ser negro é ser violentada de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção: a de encarar o corpo e os ideais de ego do sujeito branco, e a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, eu sou Gabi Oliveira.
E você está em mais um episódio do podcast Afetos.
Sim, sexta-feira é dia de afetos. Talvez esse episódio tenha saído quinta-noite também, como a gente tem adiantado às vezes. Mas eu sei que tem muita gente na madrugada durante esse período de isolamento. Então, às vezes, eu tenho adiantado um pouquinho o episódio para quinta-feira à noite. E aí, hoje, como vocês já devem ter visto no título, nós falaremos sobre auto-ódio. Processo esse enfrentado por todas as pessoas negras que vivem em espaços colonizados, né? Que vieram escravizados para as Américas e que iniciaram esse processo de encarar o ideal branco como a sua referência de onde se deve chegar, de como se deve ser e etc.
Eu amplio essa categorização que a Gabi trouxe, falando que não só as pessoas que foram trazidas para as Américas, mas as pessoas que ainda vivem em solo africano, mas tiveram contato ou parte de contato com a colonização.
Sim, com certeza.
E eu tô dizendo isso porque a gente vai trazer um exemplo de um documentário que tem na Netflix que fala um pouquinho sobre isso. Mas vamos para a definição. Auto-ódio é o ódio por si mesmo, que geralmente acontece entre pessoas que fazem parte de um grupo específico. É algo como uma internalização dos preconceitos que a cultura dominante coloca sobre si. Trazendo por uma definição mais objetiva, seria pessoas negras terem ojeriza ou aversão aos seus traços fenotípicos, né? Ao seu cabelo, à sua pele, ao seu nariz, à sua boca, ao seu corpo, ou até mesmo à parte da sua cultura. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje.
As nossas pautas vão sair de textos diretamente ligados às questões raciais, né? O texto que eu citei no início é do livro Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza. Essa parte é da apresentação ainda. Então foi outra pessoa que escreveu. Deixa eu ver o nome aqui de quem escreveu a apresentação. Quem escreveu foi o Jurandir Freire Costa. E o título da apresentação é Da Cor ao Corpo: A Violência do Racismo. Essa apresentação é como se fosse um outro livro, assim, é um artigo dentro do livro da Neuza Santos Souza, porque é uma apresentação riquíssima, riquíssima, riquíssima. E esse texto é dessa apresentação. A Karina também vai trazer a Grada Quilomba, é assim que fala, né?
Sim. Em Memórias da Plantação, episódios do racismo cotidiano, agrada bem no comecinho também, lá na página 51, pouco antes, né? O primeiro capítulo do livro, ela fala sobre a máscara, colonialismo e memória, trauma e descolonização. E no segundo, ela fala sobre quem pode falar, falando do centro, descolonizando o conhecimento. Nesse primeiro, ela fala muito do conceito do Frantz Fanon sobre o outro, como esse outro é construído, né? E sempre o outro negro é construído em oposição à pessoa branca. Então, todas as características positivas que o branco tem para si, ele vê no outro as características negativas. Tem uma pegada muito forte dentro da área da psicologia. Eu super indico vocês a lerem esse livro. Foi traduzido ano passado, se eu não me engano, mas já rodava pelos PDFs da vida o primeiro e o segundo capítulo. E a parte que eu vou ler é uma parte bem específica que eu tive contato em 2018, se eu não me engano, que ela fala também dessa comparação, né? Quando a gente tá falando de auto-ódio, a gente tá falando de características que a gente negativa ou autodeprecia em nós mesmos em comparação com a cultura dominante. E ela bota assim, é lá na página 51, no último parágrafo. Como acadêmica, por exemplo, é comum dizerem que meu trabalho acerca do racismo cotidiano é muito interessante, porém não muito científico. Tal observação ilustra a ordem colonial na qual intelectuais negros residem. Você tem uma perspectiva demasiado subjetiva, muito pessoal, muito emocional, muito específica. Esses são os fatos objetivos? Tais comentários funcionam como uma máscara que silencia nossas vozes assim que falamos. Elas permitem que o sujeito branco posicione nossos discursos de volta nas margens como conhecimento desviante, enquanto seus discursos se conservam no centro, como a norma. Quando eles falam, é científico. Quando nós falamos, é acientífico. Quando eles falam, é universal. Quando nós falamos, é específico. Quando eles falam, é objetivo. Quando nós falamos, é subjetivo. Quando eles falam, é neutro. Quando nós falamos, é pessoal. Quando eles falam, é racional. Quando nós falamos, é emocional. Quando eles falam, é imparcial. Quando nós falamos, é parcial. Quando eles falam, eles têm fatos. Quando nós falamos, nós temos opiniões. Quando eles falam, eles têm conhecimento. E quando nós falamos, nós temos experiência. Essa parte para mim é muito, muito, muito importante, porque mais uma vez coloca a gente nesse lugar de dualidade. O outro tem todo o saber e o que nós temos é só vivência. O outro tem todas as características positivas e o que nós temos são todas as características negativas.
O outro representa a beleza e você representa a feiura, todas as suas características.
Exato.
O outro representa a sabedoria e inteligência, e você representa a burrice, a violência.
Isso, o outro representa a bondade e você representa o mal. Quando a Gabi trouxe a possibilidade da gente falar sobre auto-ódio, a pergunta que eu fiz pra ela é: ah, Gabi, mas isso não tá muito datado? Eu li aqui um texto pra gente estender mais a discussão e eu vi que o texto é de 2014. Só que isso é muito louco, porque se você pegar o texto da Neuza, é muito mais antigo, sabe? Se você pegar esse livro da Grada, embora tenha sido traduzido há 2 anos atrás, ele é de 10 anos anterior. Eu acho que ele é de 2008 ou 2007, uma coisa assim. Então, assim, a gente tá falando de discussões que as mulheres negras já fizeram antes da gente e que, por mais que nós estejamos em 2020, isso ainda se mostra muito presente, sabe? Ainda existe um campo muito amplo de discussão sobre esse tema do auto-ódio. Cara, eu lembrei de várias coisas, assim, dá pra poder fazer várias interlocuções com coisas que estão acontecendo nesse momento, ou com materiais audiovisuais que eu vi por esses dias, e com os processos que a gente vivenciou, né, na nossa infância e na nossa adolescência.
E, sinceramente, quando eu trouxe a ideia da temática, ao meu ver, ela tinha tudo a ver com as situações que a gente vive hoje. É claro que, a cada dia mais, eu percebo que a gente rompe com essa ideia de auto-ódio, porque a gente passa a ter novas referências. Mas essa foi uma questão que exerceu grandes poderes sobre nós quando a gente estava no processo de amadurecimento. E com certeza exerce muito poder para pessoas que são mais velhas do que a gente, mas que ainda não se perceberam reproduzindo auto-ódio. A gente já vai entrar nas nossas vivências. Vocês sabem que aqui no Afetos a gente fala, né, das nossas experiências. Mas eu acho importante também destacar esse trecho aqui, que traz uma exemplificação do que a gente está querendo falar. O trecho fala o seguinte, ó: nada pode macular essa brancura que a ferro e fogo cravou-se na consciência negra como sinônimo de pureza artística, nobreza estética, majestade moral, sabedoria científica e etc. Quando a gente fala sobre o processo de construção da pessoa negra, né, da autoestima, do ego, nessa construção, isso, tornar-se negro, desenha de forma muito, muito clara, muito tranquila. Qualquer pessoa, mesmo não sendo da área da psicanálise, consegue perceber como essa construção é feita. A gente percebe que todas as suas referências, o que você vê na TV, o que você vê nas revistas, o que você vê nos filmes, essas coisas, essas imagens, elas geram um modelo a ser seguido, uma forma de se colocar no mundo, uma forma certa de se colocar no mundo, uma estética certa para se ter. Então, nós somos muitas vezes dominados por essas imagens, e essas imagens influenciam totalmente na nossa construção. Nisso, a gente, mesmo sem perceber, a gente vai se automutilando. A Neuza Santos Souza fala sobre isso, né? Sobre a automutilação. Que às vezes você pensa que, ah, quando a gente fala de automutilação, a gente liga diretamente a se cortar, por exemplo. Mas, no meu caso, eu posso falar que um dos processos de automutilação que eu vivi foi em relação a químicas transformadoras, porque eu sabia que queimava muito, porque eu tenho cabelo bem crespo. Talvez para uma menina mais cacheada, a relaxar o cabelo, alisar o cabelo, seja mais tranquilo. Mas quando seu cabelo é muito crespo, você precisa usar química por mais tempo, químicas mais fortes. E isso, eu lembro que uma vez que abriu uma ferida no meu couro cabeludo que demorou meses, meses para sarar. Esse é um processo de mutilação. Mutilação para quê? Para chegar no ideal de um padrão que não tem nada a ver com a minha estética.
Sim, Gabi. Cara, quando você fala das químicas transformadoras, eu também usava, fazia uso delas. Eu acho que a primeira vez que eu utilizei foi com 12, 13 anos, se não me engano. E o meu cabelo não é o mais crespo. O meu cabelo fica ali entre o 3A, 3B. Então, com uma química mais diluída, às vezes, sabe? Num creme de cabelo pra massagem, a química já funcionava. Mas isso também não me impediu de utilizar essas químicas pra deixar o meu cabelo cada vez mais liso, a ponto de minha cabeça fazia feridas muito pequenas, mas dava muita água. Não sei se as pessoas que vão escutar a gente vão ter essa lembrança, sabe? Saía uma água do meu couro cabeludo, que era uma água que fedia, tinha um cheiro muito forte e deixava o meu couro cabeludo como se tivesse exposto, sabe? Então, pra pentear o cabelo era muito ruim. Quando o pente batia no couro cabeludo, machucava. E essa água ficava minando, assim. Eu lembro que eu alisava o cabelo impreterivelmente, Gabi, de 15 em 15 dias, assim. Era tipo, tá nascendo a raiz, ou então a química tá indo embora e a raiz do cabelo tá ficando um pouco mais alta, vai correndo pro salão pra poder alisar o cabelo, sabe? E aqui eu acho que é bom a gente deixar claro, ou deixar óbvio, que a gente entende que existem mulheres negras que optam ainda hoje por alisarem seus cabelos. A gente não tá apontando pra essas pessoas, a gente tá falando sobre como esse auto-ódio muitas vezes comandou as nossas vidas desde da nossa infância e da nossa adolescência. Antes da gente começar a gravar, eu falei pra Gabi que eu lembrei de um acontecimento que, cara, todo nascimento de bebê na minha família era a mesma coisa. Tinha uma prima minha que ela era assim, era quase sentando do lado da mãe que acabou de ter o filho, e ela falava assim, ó, não esquece, todos os dias, assim que você acordar, a sua primeira saliva você passa no nariz do bebê com os dois dedos, né? Com os dois dedos da mão, pra poder ir afinando o nariz do bebê. Cara, isso é nada mais do que o quê? Você querer afinar o nariz de uma criança que acabou de nascer, sabe? Você já ficar pensando que quanto mais fino o nariz dela for, mais bonita ela será.
Sim. E aí isso vem apertar o nariz da criança.
Sim.
Quando eu era pequena, eu usava pregador no nariz. Isso que gerava dor, sabe? É claro que a gente pode tirar isso e levar para outros contextos. Mulheres, no geral, são submetidas a muitos procedimentos por esse ideal também, um ideal que não tem nada a ver com a sua estética natural. Antes de gravar esse episódio, a gente estava falando sobre a questão da depilação e tal. Eu tô nesse processo de buscar soluções por conta do isolamento social, e eu não quero ir na clínica de depilação e etc. E nisso eu percebo que a gente normaliza algumas dores. Mas trazendo principalmente para essa questão negra, eu fico pensando assim, quantas vezes, não só na parte estética, né, na forma de falar. Eu lembro que a minha tia tinha uma questão muito forte com a gente, porque a gente sentava às vezes com a perna para cima, e ela batia na gente, assim, batia nas nossas pernas pra gente sentar direito ou se portar direito. Não fale alto, porque isso vai parecer que você pertence àquele outro grupo, que é o grupo, né, que é segregado. Não fale alto, use determinada roupa. Normalmente também vem uma coisa de não use estampas, use cores sóbrias. Não que mulheres negras não possam usar branco e cores lisas, porque eu particularmente amo usar branco, preto, conjuntos de uma cor só. Quem entrar no meu Instagram vai ver isso. Mas por muitos anos a gente precisava se afastar muito dessa coisa. Ah, não use o cabelo black também, Porque esse cabelo não combina com o que um profissional precisa ter, precisa aparentar.
Cara, essa palavra não combina, Gabi. Isso é muito forte, assim. Porque eu conheço várias amigas minhas que ainda hoje preferem passar por os processos de, abre aspas, relaxamento e de alisamento dos seus cabelos, porque o cabelo natural não combina com elas. Utilizando as próprias palavras, sabe? Ah, não, fica lindo em você, mas não combina comigo, sabe? O quanto isso é violento, assim. Algo que nasceu com você, que faz parte das suas características fenotípicas, que é parte de quem a sua mãe é, ou de quem o seu pai é, que é parte sua, sabe? Que é algo só seu. Ainda existe essa falácia, né, do que não combina comigo. Como se o belo também, sabe? O que a gente acredita que deixa a gente mais bonito, como o cabelo natural, só pertencesse ao outro, sabe? O quanto esses processos também de negativação dos seus próprios traços está internalizado, né? A gente não pode deixar de falar que a gente vive numa sociedade, né? Então, essas dinâmicas raciais, elas se dão porque a forma de convivência é relacional, né? A gente se relaciona com o outro. Quando a Gabi falou, por exemplo, lá que a gente não vê, que a gente é inundado por imagens ou vídeos de pessoas que são muito diferentes da gente e o nosso ideal de beleza fica muito distante do que a gente é, muitas vezes a gente tá cercado também de pessoas na nossa convivência diária que não são parecidas com a gente. Ou que se são parecidas com a gente, por exemplo, quando você é criança ou você é adolescente, se você tem todas as mulheres da sua família que cresce alisando o cabelo, se sua mãe alisa, se sua tia alisava, se suas irmãs alisavam, nada mais, abre aspas, natural do que quando você crescer, você também alisar, já que todas as mulheres negras ao seu redor se comportam de uma forma, sabe? Eu lembrei de uma parada, Gabi, que uma amiga minha uma vez perguntou pra mim, uma amiga minha branca, falou: ai, Karina, um casal de amigos meus acabou de adotar uma menina e ela é negra, eles dois são brancos, ela é negra, e eles estão procurando referenciais pra dar pra ela. Aí eu indiquei a Era Uma Vez o Mundo, sobre bonecas, eu indiquei vários livros com personagens negros, indiquei programas de televisão, indiquei livros e filmes. Só que eu falei pra ela: Carol, nada disso vai fazer tanta diferença se essa menina não perceber que as pessoas com quais os pais dela se relacionam não são negras. Se no prédio dela, por exemplo, ela não tiver nenhum amiguinho negro. Se todas as pessoas que frequentam a casa dela forem pessoas brancas. Então não adianta também a gente cercar as crianças e adolescentes, né, de imagens positivas de pessoas negras, né, de pessoas negras em determinados cargos de poder, de pessoas negras apresentando programas, protagonizando narrativas audiovisuais, se na sua referência social, né, se nos seus meios que você se relaciona, se na sua casa, no seu trabalho e na sua escola, você só lida com pessoas brancas, sabe? Então acho que tem que ser a interlocução dessas duas coisas. Se a gente tá falando de imagens, né, de como essas imagens acabam exercendo um domínio muito grande sobre nós e sobre as outras pessoas, a gente precisa trazer essa narrativa um pouco mais pra próxima, né, inclusive pras pessoas que a gente se relaciona também.
É, exatamente. No seu círculo social, se a única referência que o seu filho tem de pessoa negra, e nesse caso, né, filho adotivo ou filhos de casais interraciais, a única referência que você apresenta é de pessoas negras servindo ele, né, o babá, a empregada doméstica, não adianta. Isso vai imprimir uma referência na cabeça dele, no imaginário dele, do papel que é o papel do negro na sociedade. Então, assim, é preciso muito cuidado nesse sentido. E tem algumas coisas que, quando a gente olha a nossa trajetória, é muito dolorido a gente perceber o quanto a gente viveu esses processos. A gente falou um pouco dessa questão estética, né, do odiar o cabelo, odiar o nariz. A gente vê crianças, desde muito pequena, pedindo para serem brancas, né?
Sim.
Pedindo para clarear, porque sofrem com racismo nas escolas. E pensar no auto-ódio, eu acho que é muito importante pra gente também entender o que acontece quando uma pessoa negra ataca outra pessoa negra, ataca as características que são as mesmas que a dela, sabe? Às vezes, principalmente no ambiente da internet, a gente vê muito essa discussão. Ah, mas o menino que atacou a Ludmilla, chamou ela de macaca, era negro. Ah, mas aí agora o que aconteceu? A gente precisa entender que todas e todos nós fomos criados numa sociedade racista, com o ideal do ego sendo pessoas brancas, mais especificamente um homem branco. Diante disso, a gente precisa perceber que sim, pessoas negras reproduzem racismo, e muitas vezes essa reprodução vem por conta do processo de auto-ódio.
Sim.
Você se odeia tanto, você é criado para odiar tanto as suas características, que ao ver no outro a sua característica, você prefere atacá-lo. Porque você não pode exterminar aquilo em você. Então você quer apontar o dedo pro outro e caçoar. Por isso que você vê muitos processos de auto-zoação também. Esses dias eu fiz um post sobre o TikTok. E como o TikTok parece ser uma rede que reacendeu essa ideia de que pro negro ser engraçado, ele precisa se auto-degradar, sabe? Se auto-zoar. Zoar as suas características, zoar o cabelo. Eu vi um perfil que me incomodou demais, de uma mulher negra zoando o cabelo crespo dela, auto-zoando. Isso acontecia muito na nossa geração, né? Tinha sempre aquela pessoa negra que, pra se inserir no grupo, ela mesmo criava apelidos pra si, ela mesmo se zoava, ou ela mesmo atacava outras pessoas negras e zoava pessoas negras. Isso acontece, isso faz parte do mecanismo social de uma sociedade racista, sabe? O mecanismo é esse que dita as relações pautadas nesse imaginário racista. Então, sim, pessoas negras, elas crescem se auto-odiando, por isso que a gente fala tanto da importância de trazer referenciais positivos para as crianças. Elas podem ser o que elas quiserem, elas precisam ter referências do que elas podem ser. Isso é essencial na primeira infância.
Sim, esse é um processo extremamente violento, assim, Gabi, quando você falou do TikTok. E parece, às vezes, que é uma realidade tão longe, sabe? Tipo, cara, a gente já avançou tanto, sabe? A gente já conversa sobre tantas coisas que a gente não conversava, a gente já tem acesso a conhecimento, sabe? E eu não tô falando só do conhecimento acadêmico, eu tô falando de todos os saberes, sabe? A gente tem uma roda de pessoas que estão dispostas a compartilhar as coisas e ampliar os nossos saberes também. E aí a gente entra na mesma lógica de anos atrás, sabe? Da autodepreciação. Eu vejo isso tudo como um processo extremamente violento, onde como você não pode se eliminar, você acaba tentando eliminar o outro, sabe? E nesse processo que a Gabi falou mesmo, de tentar se inserir numa sociedade que é extremamente racista. Isso é muito louco, assim, porque, por exemplo, quando a gente começou a pesquisar pra gente fazer esse episódio, eu lembrei de dois casos. Um, tem um vídeo na internet que eu não sei de quem é a autoria, mas é um vídeo da década de 80, ou do comecinho da década de 90, que era um experimento social, que tem uma menininha e ela tem duas bonecas na frente dela. E aí o pesquisador faz uma série de questões pra ela. Quem é a mais bonita? Quem é a mais inteligente? E ela vai apontando, sempre pra boneca branca, sabe? É isso, né? Quem é a boneca mais bonita? Quem é a boneca mais inteligente? E no final ele pergunta pra ela quem é a boneca mais parecida com ela. E ela aponta pra boneca negra. Então, assim, ela é uma criancinha de... deve ter uns 3, 4... 3 não, deve ter uns 4 anos, mais ou menos. Então, eu acredito que os processos violentos raciais, eles começam por essa idade, sabe? Ela consegue perceber, mesmo sem ela vocalizar, sabe? Ela consegue perceber que todas as características positivas são opositoras ao que ela é, sabe?
São opostas, né?
É. Todas as características como beleza e inteligência, que são características positivas, estão do lado contrário ao lado dela, sabe? Tem um documentário na Netflix chamado Skin, que eu ainda não vi, tá na minha lista pra eu ver, mas fala sobre a sociedade nigeriana. Por isso que eu falei, Gabi, que quando a gente tava falando sobre as pessoas negras, né, a gente não tava só falando dos povos colonizados ou dos povos que foram trazidos através do tráfico escravagista, mas a gente também tá falando de povos que ainda vivem em localidades do continente africano e por terem contato com o colonialismo ou com as pessoas brancas, entraram também nessa lógica da sociedade racista, sabe? A foto do Skin é uma mulher negra que você vê, assim... Eu fiquei chocada quando eu vi aquela foto, porque é perceptível que ela passou por processos de clareamento de pele. E ela vai falar sobre isso, sobre como as mulheres, determinadas mulheres negras dentro da Nigéria, estão passando por esse processo de extrema violência, que é você clarear sua própria pele, podendo ter câncer de pele, mas que isso vai te trazer benefícios sociais, porque quanto mais clara a sua pele, mais benefícios sociais você possui. Eu ainda não vi o documentário, na verdade, eu acho que eu tô me preparando psicologicamente pra ver ele, mas se você jogar auto-ódio no Google, você vai ter como um dos principais respostas um texto da Aline Djoric. Eu sempre erro o sobrenome dela, do Blogueiras Negras, que ela fala sobre isso, e ela traz estatísticas de países do continente africano que utilizam de processos clareadores de pele, sabe? E aí isso também dialoga com um episódio que eu vi do Red Table Talk, que elas falam sobre colorismo, e que por último elas trazem uma mulher negra que durante muito tempo ela utilizou de cremes para clarear sua pele, assim. Cara, isso é extremamente violento, assim. Isso, pra mim, se não é o ápice, é muito próximo do ápice do auto-ódio, sabe? Tipo, desculpa pelo que eu vou falar, mas pra mim é quase um suicídio, sabe? É você tentar se matar pra você ser menos você e mais o ideal de uma sociedade racista.
Não, não precisa pedir desculpa, porque é exatamente isso. Você tenta matar o máximo das suas características, o máximo da sua identidade. E aqui a gente não quer ir pro outro extremo, né? O Fanon fala sobre isso, sobre a gente não criar também um estereótipo do que é ser negro.
Exato.
Porque é isso, a gente também não pode ir para um outro lado. Mas eu vou até trazer uma outra citação aqui do livro que eu destaquei, que o mais importante disso tudo é você se autodefinir.
Sim.
É você encontrar a sua identidade. Se você gosta de falar de determinada forma, fale de determinada forma, porque esse é o seu jeito. Você não precisa buscar entrar num padrão. Ou se você tem determinada estética, e aí as pessoas falam que, ah, você fez doutorado, você não poderia se vestir assim. Não existe isso. Existe, na verdade, né? Na sociedade existe. Mas o quanto mais você entende o seu lugar, a sua posição, entende a sua própria identidade, a sua própria voz, a sua própria estética, isso faz toda a diferença no seu futuro e também no seu presente, né? No como você se olha, você se olhar de forma mais agradável. Acho que essa é a grande mudança de vida. Eu não me sinto hoje mais vivendo sobre o peso do auto-ódio. Sim, ele ainda se apresenta de muitas formas, né? Porque é isso, se você, desde a sua primeira infância, você é apresentado a esse outro ideal, isso acontece durante a sua vida, você vai ter reflexos durante toda a sua vida. Mas hoje eu não me sinto, eu me sinto livre, assim, pra me entender e me colocar no mundo como eu quero. E esse episódio é muito sobre isso, sobre você se perceber, você que tá ouvindo a gente, perceber as atitudes, sentimentos que são gerados por esse entendimento que você precisa seguir um ideal que é totalmente fora do que você é, sabe? Um ideal estético, um ideal acadêmico, um ideal de comportamento que é totalmente diferente do seu. E romper com isso, e romper com essa ideia é, assim, é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso.
A Gabi trouxe essa coisa de não partir pro outro lado, né? Não ter esse ideal também do que é ser negro, como se o ser negro fosse somente ser de um jeito, né? A gente sempre bate muito nessa tecla, né? Da pluralidade do ser negro. Que existe toda uma forma ampla e plural de você exercer a sua negritude, né? Que não existe esse papo, que não pode existir essa caixinha, né? Do ser negro. E isso também, a gente tava conversando antes de começar a fazer a gravação, de como essa coisa do auto-ódio, inclusive, ele negativa o insaberes em prol do outro. A Gabi falou sobre como a gente muitas vezes considera o conhecimento acadêmico superior ao conhecimento das nossas avós. Lembra disso, Gabi?
Sim, sim. Esse processo de auto-ódio refletido sobre o corpo do outro, né, sobre a vivência da outra experiência, faz com que, por exemplo, quando a gente tá nessa fase da adolescência e tal, crescendo, a gente não considere que as nossas avós são sábias.
Exato.
Como se sabedoria fosse uma outra coisa. E esse resgate é muito importante. A gente fala muito sobre isso aqui, né? Você cita muito a sua mãe, eu cito minha mãe.
Sim. É exatamente esse ponto de deixar claro que a minha mãe não precisou passar pela academia para ela ser uma mulher sábia. Que a minha avó não precisou, na verdade, passar por um processo acadêmico formal para poder passar toda a sabedoria que ela tinha para suas filhas. A gente precisa fazer uma diferenciação do que é informação, do que é conhecimento, do que é sabedoria. Nem todo conhecimento é transformado em sabedoria. Assim como muitas pessoas sábias não têm acesso a todos os conhecimentos, sabe? Mas isso que a gente faz também, como a Gabi bem pontuou, é um resgate. É falar que o que a gente aprendeu com as nossas ancestrais também são saberes. E o saber clássico, ele dá conta de uma forma de saber, mas existem outras formas de saber. A gente pode falar da oralidade. Quantas coisas a gente aprendeu a partir da escuta do outro? Quantas são as comunidades indígenas ou as comunidades negras que compartilham e passam à frente os saberes através da oralidade? Quando a gente fala de auto-ódio, a gente está falando de negar tudo o que você é, sabe? De internalizar processos que são extremamente violentos, que te coloca como um morto simbolicamente. Você apaga os seus traços, você apaga os seus traços fenotípicos, você apaga os seus traços de saberes ancestrais, para você cada vez mais tentar parecer com o ideal do ego branco, sabe? Com o ideal branco, com o homem branco ou com a mulher branca. E isso para mim é extremamente violento.
Eu não sei se tenho mais muita coisa para acrescentar, mas é importante a gente pensar em como construir, né, uma autoestima em um ideal diferente do que nos é apresentado do lado de fora. A gente falou sobre criação de crianças, e sim, esse é um exercício que a gente precisa fazer com as nossas crianças, de falar, ok, não importa o que você escute lá fora, mas aqui dentro eu vou construir a sua autoestima na base não sei do quê. Eu vou buscar materiais, eu vou te encher de declarações positivas, escreve na parede dos seus filhos, fale pra eles todos os dias. Não sei qual a estratégia que você vai usar, mas essa criança, ela precisa entender que ela é inteligente, que você aceita ela do jeito que ela é, que ela pode se expressar da forma que ela quiser. Isso faz diferença. Tem um documentário chamado Olhos Azuis. Olhos Azuis? Sim, que é um experimento social e tem no YouTube, se eu não me engano. E nesse experimento, a professora mostra o quanto o incentivo e a criação daquela ideia de que a criança, sim, ela é inteligente, que ela, sim, pode alcançar os objetivos, que ela pode ser o que ela quiser, que ela é especial, faz toda a diferença no desempenho escolar. Por exemplo, o desempenho nas relações sociais. Então, dentro da sua casa, faça isso desde agora. Agora, você que já é velho como a gente, já é adulto, você precisa criar ferramentas para se descobrir e para, né, romper com esse ideal do ego branco. Tentar romper, né? A gente nunca rompe totalmente, mas a gente inicia uma caminhada de rompimento. E aí, no capítulo 1 do Tornar-se Negro, logo na introdução, ela fala assim, ó: uma das formas de exercer a autonomia é possuir um discurso sobre si. Construa um discurso sobre o que você é. Por mais que você, nesse momento agora, você não se veja como essa pessoa que você quer ser, mas construa um discurso. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu tenho potencial, eu sou bonita, eu vejo as minhas qualidades são essas e essas e essas e essas e essas daqui. Eu vou ter coragem, não bota no futuro não, bota no presente. Eu tenho coragem de me colocar no mundo da forma que eu quero, eu tenho coragem de levantar a minha voz quando é preciso. Então, construa um discurso sobre o que é você. Eu tenho coragem de aceitar a minha estética, de expor a minha estética. Eu gosto do meu cabelo, eu gosto do meu nariz, eu gosto da minha cor, construa. Sabe, eu acho que essa é a grande mensagem desse episódio. A gente já viveu esses processos de auto-ódio. Eu sei que nos comentários desse episódio, vocês vão compartilhar com a gente no Instagram, no Twitter, diversos dos seus processos. A gente falou do cabelo, falou da cor, falou do nariz. Quais foram os seus processos, sabe? A gente não se aprofundou tanto, mas eu tenho certeza que essa ideia de que a gente não tinha capacidade, que a gente não era culto o suficiente, que a gente não se expressava bem o suficiente, também rondou as nossas vidas. E eu acho que isso conversa um pouco com o episódio do Síndrome da Impostora também. Então, se autodefina. Defina os seus gostos. Defina a mulher que você é. E o homem também.
Sim, exato. Tem uma citação da Toni Morrison em um vídeo que alguém traduziu. É um videozinho de segundos. Que ela fala sobre se colocar no centro. Ela fala que todas as vezes que alguém a definiu como margem, ela se colocou como centro. E isso pra mim é muito poderoso. Quando a Gabi fala de autodefinição, é nesse sentido, de se colocar como centro. Quando a Gabi fala de anotar as suas características, de falar e de afirmar as suas características positivas, de pensar estratégias para não entrar nesse círculo de auto-ódio, a gente está falando de autodefinição, a gente está falando de se colocar como centro, e a gente está falando de construção de autoridade. Ignalda, eu nunca vou ter palavras para te agradecer por esse conceito que você me apresentou. Construção de autoridade sobre si. Quando a gente tem essa construção, e é isso, né? É construção porque ela tá sempre sendo feita, ela tá sempre sendo apresentada, ela tá sempre sendo modificada, ela tá sempre sendo ratificada. Mas é se colocar como centro. Você, pessoa negra, e aí eu tô falando com homens e mulheres negros, e pessoas não binárias negras, se coloque como centro. Se coloca como a pessoa mais importante da sua narrativa, sabe? O que você fala importa, o que você escreve importa, a forma como você se coloca no mundo importa. Você está sendo exemplo para outras pessoas. Você pode ser exemplo para as pessoas que estão à sua volta ou para as pessoas que você nem sabe que existe. Então saia da margem que te colocaram e se coloque como centro. Quando a gente está falando de quebrar esse ciclo de auto-ódio, é perceber em si todas as características positivas que você tem e negativizar todas as características negativas que a sociedade racista coloca sobre si.
Sobre si não, sobre você, né?
É, sobre si porque, né, negativizar as características que a sociedade racista coloca sobre si, sobre a sua pessoa. Pra mim, a mensagem que fica desse episódio é esse. Pra você sair desse ciclo de auto-ódio, você pensar em estratégias de construção da sua autoestima. E aí, quando a gente tá falando de autoestima, a gente não tá falando só de beleza estética, a gente tá falando da sua construção enquanto pessoa. E se colocar no centro. Sair da margem que te colocaram e se colocar no centro. É isso, gente.
É isso. Essa conversa continua nas nossas redes sociais. Chegamos aos 10 mil seguidores no Instagram.
Uhul!
Agora temos Arrasta Pra Cima. Muito obrigada por todo mundo que seguiu lá. Também estamos no Twitter, @PAAfetos, e no Instagram, Afetos Podcast. É isso, muito obrigada por cada compartilhamento. Continue compartilhando. Recomendem um Afetos para outras pessoas. E é isso, até sexta-feira que vem. Um beijo. Tchau, tchau.
Beijo, gente. Obrigada por quem ficou até agora. Obrigada por todo o carinho. Obrigada pelas mensagens. Obrigada pelas críticas. Obrigada pelos elogios.
Hoje eu falei bem pertinho do microfone, pra quem reclamou da outra vez.
Obrigada pra você que ficou até agora nesse episódio. Beijos e até a próxima.
Tchau, tchau.